Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar algo com vocês nessa noite, fruto de um encontro que eu tive com Deus. Deixa eu tirar daqui, porque senão eu com certeza vou chutar. A nossa vida é marcada por encontros que nós temos com Deus. Foi assim nesse final de semana, não? Mas foi um encontro, foi um início de um processo. Eles marcam a nossa vida, mas a gente precisa submeter ao processo que vem depois desse encontro que a gente tem com Deus. No caso do encontro com Deus no final de semana, o que vem depois é o discipulado. Se envolvam com o discipulado. Cada rede está organizando o seu discipulado. É muito importante, porque se você não mergulhar nas verdades que você aprendeu nesse final de semana, se nós, à medida que na nossa carreira, na nossa caminhada, na jornada cristã, os vários encontros que nós temos com o Senhor, seja no culto, seja na célula, seja no momento de louvor, seja no carro, no meio do trânsito, como aconteceu comigo algumas semanas atrás, se a gente simplesmente sentir esse toque, se a gente simplesmente sentir esse vento passando por nós, mas nós não nos envolvermos com aquilo que Deus está falando, nós seremos apenas bons ouvintes, e a palavra nos incentiva que sejamos praticantes. A gente precisa mergulhar aquilo que Deus tem falado conosco. E eu queria compartilhar algo com vocês. Eu, dirigindo, algumas semanas atrás, pensando muitas coisas, eu sou do tipo que não me importo com o trânsito, eu estou nele quase todo dia, 2, 3 horas no trânsito, e trânsito, daqui para São Paulo, de São Paulo para cá, para mim já funciona meio como que uma tenda de revelação, ou um santuário para falar com Deus: Pai, senta aqui e fala um pouco comigo, que eu estou meio complicado. Queria te contar umas coisas, mas mais do que falar, eu queria ouvir. E aí a gente põe louvor. Quem ouve louvor no trânsito aqui? Quem já se pegou no meio do trânsito chorando? E olhou para o lado assim, tinha um monte de gente olhando assim para você. Já passou por isso também? Glória a Deus. Eu estou sem isso, filme no carro, aconteceu isso aí comigo. Eu olhei para o lado, estava assim. E comecei a meditar muito a respeito do que Deus soprou no meu ouvido. Tinha a ver com a palavra amizade, tinha a ver com amigos, ou a importância de ter amigos, ou como amigos são fundamentais para a nossa jornada cristã. Porque nenhum de nós aqui está isolado, nós não somos uma ilha. Nada do que a gente faz na vida, a gente pode fazer sozinho. A gente sempre precisa de pessoas do nosso lado. E Deus constitui o ser humano assim. Ele formou Adão, depois deu uma companheira para Adão, porque não era bom que Adão estivesse só. Sei que a gente usa muito isso para falar de casamento, mas não era só nisso que Deus estava pensando. O homem nunca pode dar em boa coisa estando sozinho ou estando isolado. É sempre bom que a gente esteja acompanhado e por amigos. E é nisso que eu queria que a gente pudesse refletir um pouco hoje, que a gente pudesse compartilhar, entender, deixar essa palavra cair no nosso coração, que a gente possa ouvir bem, mas muito mais do que isso, que nós nos sintamos desafiados a mergulhar nessa verdade. Amém? Queria compartilhar essa palavra, tomando como base um texto no livro de Eclesiastes. Está ali depois de Salmos, Provérbios, aí vem Eclesiastes. Capítulo 4, nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Todos acharam? Então, antes de ler, vamos orar, consagrar esse momento ao Senhor, pedindo que Ele nos dê graça. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque mais uma semana se passou e, novamente, Senhor, nós estamos na Tua casa, reunidos, todas as células juntas, como igreja, como Teus filhos, Senhor, para que nós possamos Te adorar, Te exaltar, glorificar o Teu nome, para que nós possamos reconhecer a Tua grandeza e a Tua majestade nas nossas vidas. Senhor, estamos aqui para louvar o Teu nome por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos alcançou, nos transportou, Senhor, de um reino de trevas, nos trouxe para o reino do Seu Filho amado, do Filho do Seu amor. E hoje, Senhor, nós podemos, juntos, como igreja, Te adorar e Te louvar, e ainda, Senhor, sermos beneficiados com a Tua palavra. Senhor, nós temos ela novamente aberta diante de nós, mas nós Te pedimos, Espírito Santo, a mesma graça que o Senhor derramou sobre a vida dessas pessoas que escreveram estas histórias, estas poesias, estas canções, estas reflexões a respeito do Teu reino, dos Teus planos, que o Senhor possa derramar a mesma graça sobre nós, para que nós possamos falar da Tua palavra, para que nós possamos ouvir a Tua palavra, para que ela, Senhor, venha aos nossos corações como uma semente que encontre um lugar de repouso nessa terra boa, que é o nosso coração, Senhor. Que assim ela possa criar raízes, crescer, se multiplicar, Senhor, e frutificar, para que nós possamos cumprir com todos os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Esse livro de Eclesiastes data de mais ou menos uns 3 mil anos. 3 mil, um pouco mais, um pouco menos, não vai mudar, mas... Por que eu estou comentando isso? Porque uma das coisas que o ser humano sempre se preocupou ao longo da sua história foi buscar maneiras de prolongar a sua própria vida. Ou seja, o ser humano tem essa preocupação, nós precisamos achar o fator que faz com que algumas pessoas sejam mais saudáveis do que outras. Ou precisamos entender por que que algumas vivem mais, algumas têm mais saúde, algumas vão melhor nessa área. E se tão somente olhássemos para a Bíblia, não estou desprezando a ciência é boa, se usada da maneira correta, ela é boa, conhecimento de Deus transferido para o ser humano. Mas se a gente buscasse na Bíblia, a gente economizaria tanto tempo, a gente aprenderia tanta coisa, né, a respeito de tantos temas que marcam a experiência humana e a vida humana, e não é diferente com esse tema, a área da saúde. Salomão diz aqui, por exemplo, que melhor é serem dois do que um. Ou seja, é melhor a gente estar acompanhado. Assim como Deus olhou para Adão e viu que não era bom que ele estivesse só, Salomão, depois de muitos anos de vida, sábio como ele era, ele reflete a mesma coisa, diz, não é bom, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, no versículo 10, um levanta o companheiro, ou em algumas versões, vai dizer, um levanta o amigo que caiu. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Ou seja, ele está dizendo basicamente que a amizade é importante para que a gente ache sustentação para a nossa própria vida. É melhor estarmos sempre acompanhados. E em 1937, uma universidade famosa, Harvard, curiosos, pesquisadores e cientistas, os professores, curiosos com essa questão, por que é que um grupo de pessoas vive mais e outro vive menos? Por que alguns vivem mais, com mais saúde do que outros? Teria a ver com uma questão de transferência genética? Será que são os genes que são responsáveis por isso? Ou será que é boas práticas na alimentação ou no exercício é que fazem com que algumas pessoas vivam mais do que outras? Ou será que os ricos, aqueles que têm mais posse, aqueles que têm mais dinheiro, será que esses vivem mais porque têm dinheiro e outros vivem menos porque não têm dinheiro? Precisamos descobrir esse segredo, porque se nós entendermos isso, a gente multiplica esse segredo e aí o ser humano vai viver mais e vai viver melhor. Então, em 1937 começaram esses estudos, eles não foram concluídos ainda, a mesma universidade continua estudando e o último cientista que assumiu o cargo chefe, de chefe da pesquisa, ele está nessa função há 30 anos já, pesquisando a mesma coisa. E ele conclui, não como conclusão do estudo, mas de todos os dados, milhares e milhares de pessoas ao longo desses 80 anos, tendo sido entrevistadas e acompanhadas, assim, o fator que mais influencia na saúde humana é a capacidade que o ser humano tem de se relacionar com outro ser humano. Basicamente, ter amigos torna a nossa vida melhor. Eles concluíram, por exemplo, que quem tem amigos vive, em média, 10 anos a mais do que quem não tem amigos. Você tem amigos? Quantos têm amigos aqui? Vão viver bastante. No mínimo 10 anos a mais do que quem não tem amigos. Aliás, esse estudo também, ele assim, mostrou muitas coisas que são curiosas. Se a gente parar para olhar para as pessoas com as quais nós convivemos, a gente vai ver que vale lá, mas vale aqui para nós também. Se uma pessoa, por exemplo, ela chega aos 70 anos de idade e ela tem amigos aos 70 anos, normalmente aos 70 anos, né, não a maioria, mas muitos estão desfrutando de uma casa de descanso, a família abandona. Enfim, se a gente parar para olhar para a sociedade, a gente vai ver que essa idade é uma idade crítica. Ninguém tem paciência, ninguém quer gastar tempo, ninguém quer conversar. É assim os filhos, os netos, talvez um vizinho ou outro. Mas aquele senhor, aquela senhora que tem um amigo aos 70 anos, nem que for para jogar gamão lá na praça do bairro, ele tem 22% de chance a mais de chegar aos 80 anos do que aqueles que não têm laços fortes de amizade quando chegam aos 70 anos. Então, assim, coma bem, faça exercícios, mas cultive amigos. Porque quando você tiver 70 anos, se você olhar do lado e tiver amigos do seu lado, você tem 22% de chance de chegar aos 80. Cultive amigos. Outro dado interessante, gente com menos de 4 amigos tem o risco dobrado de ter problemas cardíacos. Menos de 4 amigos pode... E aí, problema cardíaco, você pode pensar em qualquer um, mas o principal é infarto. E é curioso isso, porque... Sabe quando você está na sua casa, ou, enfim, em qualquer lugar, e aí toca o celular, e você vê um amigão seu, você fala, olha quem está me chamando. Ou quando alguém toca a sua campainha, você olha naquele negócio lá, um amigão, você fala, se estiver com uma pizza na mão, então, melhor ainda. Mas quando você fica feliz, a gente fica feliz por causa de um hormônio que é liberado no nosso corpo, ocitocina. Ele é conhecido como hormônio do amor. Por que ele é conhecido como hormônio do amor? Quando a Agnes olhou para mim, por exemplo, não é só porque eu sou bonito. Mas o cérebro dela, aliás, feito por Deus, olha como Deus é um engenheiro maravilhoso. Ela me viu, o corpo dela encheu de ocitocina, e o meu também. No meu corpo cabia mais ocitocina que no dela. Mas esse mesmo hormônio é liberado quando um amigo chega, quando um amigo te liga, quando chega um WhatsApp do seu amigão. E esse hormônio, ele combate um outro hormônio, que também é bom para a vida, mas em excesso, faz mal, que é a adrenalina. Sabe quando você está dirigindo, o motoboy entra na sua frente? Você freia com tudo, depois dá aquela moleza, dá dor nas pernas, no peito, já passou por isso? Uma criancinha passa na frente do carro, a sogra chega em casa, você toma aquele susto. É adrenalina. Se aquilo não baixar, aquilo aumenta a pressão cardíaca um monte, um nível assim. E além da pressão, aliás, pressão arterial, e aumenta também a pressão cardíaca. Então, se você tem menos de 4 amigos e a sua sogra te visita com frequência, você corre o risco dobrado de ter algum problema no coração. Hã? Eu estou falando de sogra, que a minha está aqui, é uma homenagem para ela. É assim, quando eu vejo ela, também libera ocitocina, viu, sogra? Teve uma outra universidade que entrou nessa onda de saber por que as pessoas vivem mais. E foram estudar as relações humanas. Esse dado é real, mas é preocupante. Porque, de maneira geral, a maior parte das pessoas que responderam essas pesquisas, não foi assim um grupo de 10, milhares de pessoas. E a maioria delas considera mais importante, mais agradável o tempo que elas gastam com os amigos do que com a própria família. Percebe a importância do nosso trabalho como igreja na sociedade? Porque uma das coisas que a gente ensina como igreja e vive, por causa do amor de Deus derramado em nós, é que o nosso cônjuge é nosso amigo, os nossos filhos são os nossos amigos. Não é verdade? Sabe, às vezes, tem uma padaria perto da minha casa e eu já fiz essa experiência. Passei nela em várias horas durante um domingo. Passei de manhã, no outro domingo passei na hora do almoço e no outro domingo depois do culto. As mesmas pessoas estão sentadas em volta do balcão. E aí, o primeiro pensamento é, tem problema com vício, é alcoólatras, bebem muito. Mas aí, olhando um pouco mais de perto, elas não estão com expressão assim de que estão alcoolizadas. Ou seja, às vezes as pessoas saem do trabalho, elas não chegam em casa, que elas preferem gastar tempo com os amigos, e aí se eles estiverem bebendo, estiverem fazendo qualquer outra coisa, eles fazem também, a gente faz também, eu fazia também. Não vai para casa, não é porque tem problema com bebida, é porque não é amigo de quem ficou em casa. Se fosse amigo da esposa, corria para casa. Se fosse amigo do marido, corria para casa. Entende? Essa foi a Universidade de Princeton. Um outro dado, que ao longo da vida, nós abandonamos os amigos ou trocamos por causa do trabalho. A gente cresce, a gente amadurece, a gente vai sentindo necessidade de coisas, não que seja errado, mas a gente precisa sempre buscar o equilíbrio. Mas a gente vai deixando aquela mensagem, sabe, bem capitalista, de que o que importa na vida é ter resultado financeiro. É a quantidade de casa que você tem, a quantidade de carros, as viagens que você coleciona. A gente deixa essas mensagens entrar no coração e o resultado disso é que a gente precisa trabalhar mais, que a gente precisa fazer hora extra, que a gente precisa gastar a vida no trabalho. E não tem outro jeito de você ter uma coisa tendo outra coisa ao mesmo tempo, nem que você tenha todo o dinheiro do mundo. Isso chama custo da oportunidade. Para eu ter alguma coisa, eu preciso abrir mão de outra. Para eu ter mais tempo no trabalho, eu preciso abrir mão do convívio com os amigos, com a família. E por quê? Por causa de riquezas, que também as pesquisas apontam como fonte de satisfação. Uma pessoa se sente satisfeita quando ela tem mais dinheiro. A questão que esse economista, pesquisador, ele pensou assim, bom, dois pontos na pesquisa são relevantes para a satisfação humana. Primeiro, não por ordem de importância, mas primeiro, ter dinheiro e segundo, fazer novos amigos. Cruzando os dados, ele quis saber quanto é que uma pessoa precisa ganhar a mais para compensar não ter conquistado um amigo naquele ano. E o resultado, aí a gente precisa analisar que dados foram considerados, mas está disponível aí para nosso estudo. Uma pessoa tem que chegar no final do ano e receber do chefe dela R$134 mil a mais para compensar não ter feito um amigo novo naquele ano, para ter o mesmo nível de ocitocina, para ter o mesmo nível de satisfação. Aliás, as pesquisas vão recomendar também o seguinte, tenham amigos no trabalho. Quem tem amigos no trabalho? Então, é assim, ó, quem tem amigos lá no trabalho, normalmente elas são 7 vezes mais envolvidas do que aquilo que elas fazem e realizam do que os que não têm amigos lá. E, para além disso, elas são 50% mais satisfeitas com a vida. E também quase 5 vezes mais felizes com aquilo que elas recebem. Talvez até chega o cebolite, ou olerite, a gente chama de tantas coisas, abre e fala, credo, mas aí pensa, mas eu tenho bons amigos aqui, fecha, segue a vida, vamos voltar lá para a máquina, vamos voltar para o computador, porque vale a pena estar nesse lugar, por causa dos amigos que eu tenho aqui. Quem não tem amigos no trabalho, reclama, pega o café, põe o cotovelo no balcão e fala, está crise, está tudo destruído, o país não anda, mas quem tem amigos lá sempre consegue enxergar para frente. Tenha amigos no seu trabalho. Aliás, diz o estudo, se você tiver pelo menos 3 ou mais, você tem 96% a mais de chance de estar feliz com a vida do que quem não tem amigo no trabalho. 96% é muita coisa. Aliás, eu estou tocando a minha vida. Aí eu recebo uma notícia de que o meu amigo está feliz. Ele está feliz. Eu fico 15,8% mais feliz só de saber que o Cris está feliz. Aí se o Cris me disser assim, ah, mas o meu amigo, O apóstolo João também está feliz, porque aconteceu alguma coisa boa com ele. Eu fico quase 10% mais feliz só de saber que o amigo do meu amigo está feliz. E se eu ficar sabendo que o amigo do meu amigo está feliz, eu fico 5% mais feliz. Gente, a gente precisa multiplicar isso. Precisamos de amigos. Amém? Sabe, tem um pastor chamado Eugene Peterson, já um senhorzinho. Ele concluiu, pela experiência de vida ministerial, de que os amigos são tão importantes para a espiritualidade, agora eu já estou entrando no campo dos amigos espirituais, eles são tão importantes quanto é jejuar ou quanto é orar. Está dizendo que é mais importante, estou dizendo que são tão importantes quanto, porque muitas vezes, aquilo que nós buscamos em oração, aquilo que nós procuramos em períodos de jejum, Deus materializa através das mãos de um amigo. Deus usa pessoas para nos abençoar. Amém? É por isso que nós não estamos isolados. E é por isso que não adiantam pensamentos, por exemplo, que tentam dizer para nós que é possível viver um cristianismo isolado, que é possível viver uma experiência cristã nos nossos sofás, apenas contemplando programas gospel, evangélicos. Viver um cristianismo onde eu leio a palavra, eu oro, mas na sala fria da minha casa, vai produzir em mim mais alguém crítico, religioso, deprimido, com possibilidade de ter infarto e todas as coisas que a gente viu aqui, do que alguém que entende realmente o que é ser um cristão ou um discípulo de Cristo. Amigos espirituais são importantes demais para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Eu queria falar pelo menos 4 aspectos, de tantos. Você pode ler Salmos, Provérbios, sabe, os conselhos de Paulo para os discípulos que eram amigos dele, como Jesus tratava. A gente tem muito exemplo de como ser ou ter bons amigos na palavra, mas eu queria que a gente pudesse meditar hoje em apenas 4. O primeiro deles é: amigos espirituais são presentes de Deus para a nossa vida. Amém? Como qualquer outro dom que Ele nos dá. Deus é quem escolhe os amigos que vão compartilhar da vida com a gente. É Ele que faz essas conexões. Sabe, a gente vem para a igreja, caso da célula, vocês que estiveram no encontro, e começa a conhecer pessoas, começa a andar junto com pessoas, mas a gente nem consegue explicar. Eu, por exemplo, eu não sei te dizer quando é que foi que eu fiquei amigo do Juninho, do Cris, do Apóstolo, do Jeff, tantos outros aqui, eu não sei dizer, eu não lembro. Porque ele nunca chegou para mim e disse assim: quer ser meu amigo? Quando a gente é criança na escola, a gente faz isso, né? Quer ser meu amigo? Ah, não sei, então fica pensando aí que eu vou procurar outro. Mas quando a gente cresce, não. A gente não sabe como é que essas coisas acontecem. A gente simplesmente vai andando junto e uma grande amizade nasce. Amigos espirituais são presentes de Deus para a nossa vida. Você crê assim também? Amém. Mesmo? Então você pode dizer isso: amigos espirituais são presentes do Pai para a minha vida. Um outro aspecto é que o amigo espiritual, ele vai estar do nosso lado no dia ruim, no dia mau, no dia frio, no dia escuro, na hora da angústia, naquela hora de poucos amigos mesmo, aquela hora onde a gente olha para dentro de nós e a única coisa que a gente enxerga é desesperança. A gente até queria ver uma luz no fim do túnel, mas a gente simplesmente não consegue enxergar. Às vezes a gente se envolve tanto com os nossos problemas, tanto com as coisas que a vida impõe contra nós, que a gente simplesmente não consegue vislumbrar uma saída. E é nessa hora que os amigos espirituais aparecem. Salomão vai dizer, em Provérbios 17, que em todo tempo ama o amigo. O amigo nos ama em todo tempo. Mas na angústia, na aflição, na dor, na desesperança, nasce um irmão. E ele mesmo vai dizer que existem amigos que são muito mais próximos do que os irmãos naturais que a gente tem. Quem já experimentou isso? Ou experimenta? Salomão dizia isso, há amigos que são muito mais próximos, são muito mais queridos, são muito mais chegados do que os nossos próprios irmãos. O amigo espiritual, ele está do nosso lado no dia mau. Assim nós reconhecemos. O mundo, eu digo o sistema do mundo, fora da igreja, a gente já tem aprendido assim, essas frases de Facebook, que para conhecer os amigos a gente precisa passar por sucesso e fracasso. Já ouviram isso? Porque é dito que no sucesso a gente conhece a quantidade de amigos que nós temos. É só você postar uma foto bem legal e ver quantas curtidas alguém vai dar, você vai falar, nossa, que legal, tenho bastante amigo. Mas no dia da angústia é que surge o amigo, verdadeiro amigo espiritual. Estou dizendo que o outro amigo que aparece só no sucesso é um amigo ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Nós temos amigos, muitos amigos, mas nós também temos amigos, sabe? Amigos, alguém em quem a gente pode confiar, alguém com qual a gente pode contar. Esses amigos que estão do nosso lado no sucesso, ou quando está tudo bem, ou tranquilo e favorável, eu não estou fazendo alusão a nenhuma música que você tenha ouvido por aí, mas esses amigos, eles, no fundo, eles gostam da gente, gostam de estar com a gente, mas eles estão casados com a situação. Não estão casados com a gente. Por isso que a gente pode chamar de amigos convencionais. É por causa da convenção. Vale a pena estar perto, vale a pena estar junto, estar próximo. E, de novo, não que a gente tenha que rejeitar esse tipo de amizade. A gente só não pode esperar muita coisa. Mesmo porque a Bíblia vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. Ou que espera alguma coisa de alguém. Se eu chegar aqui, por exemplo, cheio de expectativa, que o Cris vai me dar um grande abraço a hora que ele me vê, e eu não sei se ele tem problema hoje, eu não sei se ele está com alguma dificuldade, se ele está com alguma preocupação, mas ele não me abraça. Mas por causa dessa expectativa, eu fico fazendo beicinho. Fusquinha. Porque maldito é o homem que espera do homem. Amigos convencionais, mas existem amigos que são confessionais, aqueles que estão do nosso lado no dia do fracasso, no dia que está tudo ruim, mas são tão amigos, tão próximos, que a gente tem até a liberdade de contar os nossos pecados para eles. Normalmente os líderes são assim, os nossos amigos mais próximos, pessoas com as quais a gente pode contar a qualquer hora do dia e da noite. Eu sei que muitos de nós aqui já experimentou isso, eu não preciso nem pedir para levantar a mão. Mas nós já experimentamos isso. Normalmente, os líderes que Deus coloca sobre a nossa vida, estes são os nossos amigos mais próximos. Aqueles amigos que são amigos para as horas que ninguém mais quer ser amigo. Exemplo, quem aqui já foi ajudar um amigo a encher laje de casa? Deixa eu perguntar, você foi lá mesmo por causa do espetinho que ia rolar depois? Não, não foi, né? Teve um irmão no núcleo que falou, Lucatelli, você foi que eu sei. Eu não sei como é que ele discerniu isso. Mas a gente não vai lá carregar lata de massa no ombro por causa de carne. A gente vai lá porque a gente gosta daquele amigo. A gente é amigo dele para a hora que ninguém mais quer ser. Você já foi ajudar alguém a fazer mudança também? Aí, tá vendo? Significa que você é um bom amigo aí. Que bom, que bênção. Então a gente tem amigos, mas a gente também tem amigos, um clube ali menor. Jesus era assim, ele tinha 12, depois um grupo de 4, outras horas de 3, mas tinha um ainda que botava a cabeça no peito dele, tamanha intimidade. Aliás, só esse ficou do lado dele quando ele foi preso, julgado injustamente, os outros ficaram ali meio na periferia, fugiram, abandonaram. Mesmo tendo feito juras de, eu morro por ti se precisar, mas ó. Amigos confessionais e convencionais. Jó, por exemplo, a gente conhece a história dele. Perdeu do dia para a noite tudo, inclusive os filhos, as fazendas, perdeu tudo e perdeu até a saúde. Ficou mal, sentado num monte de cinza, coçando as feridas das lepras. E Jó era um homem rico, ou seja, Está tudo tranquilo e favorável para o lado dele. Era um homem de negócios, um homem que se relacionava, era um homem que conhecia muitas pessoas, muitas pessoas. Quantos foram visitar Jó na sua desgraça? 3 amigos apareceram lá. E quando viram a situação de Jó, sabe o que eles fizeram? Nada. Nada. Eles simplesmente se sentaram, sentaram-se ao lado dele e ficaram assim, 7 dias e 7 noites, mudos, sem falar nada. É como quem diz assim, eu estou aqui para o que você precisar. Não sei nem o que eu te falo. Eu não sei nem o que eu te digo, mas eu estou aqui. A maior mensagem que a gente carrega de amizade é a nossa presença. Se for uma presença ali física, melhor ainda. Mas sabe, quantas vezes Deus não move o teu coração a mandar uma mensagem para alguém? Seja por WhatsApp, por e-mail, qualquer coisa, ou um telefonema. Fala, lembrei dessa pessoa, eu vou ligar, eu vou mandar uma mensagem. Olha, se você sentir isso de novo, não perca essa oportunidade de fazer isso. Você pode estar sendo aquele amigo que aparece no dia escuro, no dia frio, no dia mau. A dor deles de ver a dor de Jó era tamanha que eles ficaram assim 7 dias esperando Jó falar primeiro. Se ele falar alguma coisa, eu falo. Se ele não falar, eu não falo. E esse 7, o número da perfeição, era só para intensificar a dor que eles, os 4, estavam sentindo. Os 3 pelo amigo e os 4, Jó, né, sentindo a dor dele, mas mais ainda pensando. Jó tinha acabado de amaldiçoar o dia que ele tinha nascido. Não amaldiçoou Deus, mas o dia que ele nasceu. Deprimido, depressivo, cheio de dor, e tinha alguém lá do lado. Eu sei que a gente tem o costume de ir a velórios, quando um amigo ou alguém próximo perde um parente, por protocolo, a gente até fala coisas como meus sentimentos ou meus pêsames, mas já reparou como a gente fica desconfortável de falar isso? A gente fala porque é a única coisa que a gente sabe dizer, porque no fundo a gente não sabe o que fala. Meu Deus, o que, que eu vou falar para trazer um pouquinho de alívio só que seja para essa pessoa? O que, que eu vou dizer, o que, que eu posso falar para aliviar a dor dela? Meus pêsames ou meus sentimentos é muito pouco. Mas, queridos, creia, a tua presença ali significa muito mais do que qualquer palavra. Amigos amam o tempo inteiro, mas na angústia nasce um verdadeiro irmão. O terceiro aspecto que eu queria compartilhar é que amigo, que é amigo mesmo, fala a verdade para a gente. Fala a verdade. Ainda que ele tenha lágrimas na voz, mas vai ter um olhar de Cristo. Corrigindo comportamentos, hábitos ruins, talvez uma correção para algo na nossa vida que não está alinhada com a palavra, mas amigo que é amigo, fala a verdade, eles nos criticam. Não para destruir, mas para construir um novo eu. Porque a raridade da amizade não pode estar no que ela nos proporciona. A raridade da amizade está no que ela faz de nós, pessoas melhores hoje do que nós fomos ontem. Porque a Bíblia vai dizer que, da mesma maneira que o ferro aguça o ferro, um amigo afia a face do seu amigo. Pelo princípio da mecânica, o ferro só consegue afiar um outro ferro porque ele é mais duro que o outro. O aço que o açougueiro usa para amolar o aço da faca dele é mais duro do que o aço da faca. Por isso que tem o fio. E quando eu falo de dureza, eu não estou falando de como o amigo reage com relação ao nosso comportamento mal. Porque se ele é amigo mesmo, ele jamais vai te criticar com um sorriso no rosto. Mas com uma lágrima na voz. Com a voz embargada. De estar numa posição difícil de te falar alguma coisa, mas ele vai fazer isso porque ele te ama, te considera alguém importante para ele, para a caminhada, para a unidade. O que é duro nesse caso é o nosso coração, às vezes, em receber essas críticas, em ouvir essas críticas. Mas amigos, que são amigos de verdade, eles falam a verdade para nós. Salomão tinha uma figura. Num dia de reflexão, eu não sei se ele estava numa sala enquanto pensava nessas questões do relacionamento humano, mas ele dizia assim que o perfume e o incenso trazem alegria para o coração. Às vezes ele estava num ambiente de meditação e ele sentia aquele aroma, ele sentia aquele perfume e ele ficava de alguma maneira alegre com aquilo. Mas ele estava refletindo sobre o relacionamento humano, sobre como os homens se relacionam. E ele concluiu dizendo, olha, alegria para o coração vem com incenso, vem com perfume, mas do conselho sincero nasce uma grande amizade. De um conselho sincero nasce uma grande amizade. Amigos espirituais falam a verdade para nós. Você tem amigos assim na sua vida? Glória a Deus. E um quarto aspecto. É que amigos verdadeiros, eles nos mantêm firmes nos caminhos de Deus. Sabe por quê? Eles nos desafiam. Eles ligam para nós dizendo, amigo, amigão, tem oração na sexta-feira, vamos. Ou ele te liga na segunda dizendo, olha, eu não quero assim controlar a tua vida, mas deixa eu abrir meu coração, eu senti muito a tua falta ontem na célula, muito a tua falta no culto. Você fica duas semanas então sem aparecer no culto e na célula, o teu amigo verdadeiro, ele vai te ligar e falar, meu, está tudo bem com você? Posso te ajudar de alguma maneira? Você está precisando de algo? Você está passando por alguma coisa? E vai insistir até você falar. E ainda que você não queira falar, ele vai dizer, ó, estou aqui para o que você precisar. Sexta-feira nós vamos ao monte, quinta-feira nós temos célula, no sábado nós vamos fazer uma canjica, sei lá, ele vai sempre te desafiar. Amigos verdadeiros, eles têm uma preocupação, colocar você no coração do Pai, no caminho, vai querer pegar na tua mão. Amigos verdadeiros vão ligar para você e vão dizer assim, ei, nesse final de semana tem um encontro lá na minha igreja, você quer ir? Quem fez isso por você essa semana é porque ama você de verdade, você que esteve no sítio. É porque te ama com a vida dele. Não é número, não é encher um lugar, não é cumprir um protocolo, não. É partilhar a vida. Partilhar da vida. Amigos verdadeiros têm isso. Gente, eu no meu carro, no trânsito, porque eu ouvi uma musiquinha, uma canção, um corinho de mais de 20 anos atrás. Comecei a refletir nessas coisas. E houve um dia que eu fiz uma grande bobagem de falar assim, tudo que eu queria no ministério era ter amigos. Só que eu não sei nem por que eu falei isso. Eu acho que quem conhece mais a minha trajetória sabe quantas vezes eu me decepcionei com amigos. E talvez eu os tenha julgado até como falsos amigos, mas nesse dia, no trânsito, que eu sentia a vontade de parar o carro, porque senão eu ia bater o carro de tanto que eu chorava, e Deus falava comigo, Lucatelli, não, você tem amigos. E começou a trazer a minha lembrança. Assim, eu não quero ser injusto e citar poucos nomes, eu poderia falar muitas coisas, mas no ano de 2012, por exemplo, para mim foi muito crítico com relação às coisas do reino de Deus, e eu viajava muito, e eu participava pouco, e crise por causa de multiplicar, crise por causa de gerar, e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de repente alguém, que a gente nem conversava tanto assim, me liga, eu lá em Brasília, gordão, foi bom, deve ser alguém íntimo, né? Mas falou de um jeito carinhoso. Estou percebendo que tem alguma coisa desajustada aí. O Bispo Elbert, com todo aquele carinho dele lá. Posso te ajudar? Falei, pode, irmão, é isso aqui, ó. Sabe, e às vezes duas, três semanas, o que ele tinha comigo? Eu estava num lugar, ele num outro lugar, o nosso contexto era de se ver a cada 15 dias na reunião que a gente tem com os pastores e os separados. Um momento de discipulado nosso, e de falar um oi, um tchau, e ele me liga, percebe? E eu posso dar vários e vários e vários e vários outros exemplos que a partir daí começaram a fazer toda a diferença na minha trajetória. E Deus foi trazendo a lembrança dessas pessoas enquanto eu estava no carro. E quanto mais eu lembrava, quanto mais eu revivia, quanto mais eu revisitava aquelas experiências que eu tive com eles, mas era a minha crise de choro, mas era um choro que não me causava dor, era um choro que me causava alegria e gratidão. Nós devemos ter o coração grato o tempo todo, pelo ar que nós respiramos, pelo dom da vida quando a gente acorda, pelo trabalho que a gente tem, pelo trabalho que a gente não tem. A gente tem que ser grato pelo que a gente come, sendo uma, duas, três vezes ao dia, mas a gente precisa ser grato pelas pessoas que Deus envia até nós, porque são elas que vão fazer de nós pessoas melhores do que nós somos. E todos podemos ser melhorados e aprimorados através da amizade. Eu pergunto para você, quantos de vocês, assim como eu, reconhecem amigos que Deus enviou e que por causa desses amigos vocês estão hoje na presença de Deus? Então, considere-se assim alguém tremendamente abençoado pelos amigos que Deus te deu. O ponto é que esse choro de alegria e de gratidão logo se tornou um choro de constrangimento. Porque um dia eu falei, eu não tenho amigos, eu queria ter amigos no ministério. E era como se Deus dissesse assim, agora você já agradeceu pelos amigos que você tem? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você sentiu falta de amigos, é porque provavelmente você não era um bom amigo espiritual. E aí sim vem um choro de dor. E aí sim vem um choro de vergonha, de constrangimento, de humilhação. Tive que ligar para a Agnes, para falar nada, só para chorar. Talvez, assim como eu, alguém esteja sentado e falando, ah, eu não tenho muitos amigos. E essa é a mensagem de nós para nós hoje, mensagem de Deus para a nossa vida hoje. A grande questão da nossa vida não é se nós temos amigos, porque nós temos, Deus garante ele para nós, eles para nós. A grande questão da vida é, eu sou um bom amigo? Será que eu tenho sido um bom amigo para as pessoas que Deus tem me enviado, as pessoas que Deus tem enviado a mim? Será que eu tenho sido alguém que se preocupe em colocar as pessoas no coração de Deus? Será que eu tenho sido alguém que fala verdades para edificar, para construir um novo padrão? Será que eu sou alguém que estou presente na hora da angústia? Será que eu sou alguém assim? Sabe, isso mexeu demais comigo ao ponto de querer estudar mais, de gastar mais tempo verificando isso, na palavra, à luz da palavra, e surgiu uma curiosidade no meu coração, saber de onde veio essa palavra amigo, de onde veio a palavra amizade, como que ela surge no português, qual é a dimensão dela para nós, porque um jeito bom de estudar a Bíblia é isso, a gente olhar, buscar o sentido original da palavra, porque lá na cultura onde ela foi escrita, pode representar tanta coisa diferente do que o português nos traz. E para nós, do português, a palavra amigo vem de amico, do latim, mas que vem do grego, amare. Acho que eu falei isso aqui outro dia. A raiz da palavra amigo é amor. Amor, não o amor ágape, que é o amor incondicional de Deus para nós, e nem o amor que um homem sente por uma mulher por homem, mas um amor fraternal, filéus, um amor de um homem para outro homem, de um ser humano para outro ser humano, é as relações que Deus estabelece, baseadas no amor. E sobre o amor, já no Velho Testamento, um lugar onde muita gente da igreja considera que era tudo sobre a lei, nada sobre graça. Mas não, o Velho Testamento está recheado de histórias sobre graça. E o amor é uma dessas formas da graça de Deus se manifestar, inclusive no Velho Testamento. Levítico 19, 18, quando Deus estava, através de Moisés, dando a lei para o povo, Deus disse assim, olha, não vos vingareis. Ou seja, não precisa se vingar. Mas ama o teu próximo como? Como? Não é que não havia um outro padrão de amor. Mas era um padrão que aquele povo poderia compreender facilmente. Porque quando eu admito que eu me amo, eu cuido de mim. Se eu tenho frio, eu me cubro. Se eu tenho fome, eu me alimento. Se eu tenho sede, eu sacio a minha sede. Se eu tenho alguma necessidade, alguma urgência, eu faço isso porque eu me amo. E se eu devo amar o meu próximo como eu me amo, quando eu ver o meu próximo com alguma necessidade, com alguma dor, eu tenho que ser o primeiro a socorrer ele nessa necessidade. Porque eu devo amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Sabe que Jesus confirma isso? No Novo Testamento, um dia muita gente quis pregar uma peça em Jesus, fazendo perguntas assim que tinha um objetivo só, que não era aprender com ele, mas era ver se ele tropeçava nas palavras ou cometia alguma heresia para dali ele ser julgado e morto. Falou sobre ressurreição, falou de vários temas, mas um fariseu se levanta e pergunta assim: mestre, mestre, como se ele de fato reconhecesse Jesus como mestre, mas conte para nós, qual é o maior mandamento de todos? Jesus disse assim: o primeiro e grande mandamento é: amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Ele estava citando Deuteronômio 6, versículo 4, mas lá fala só todo o coração, toda a força e toda a alma. Não fala de entendimento. Jesus acrescenta entendimento. Porque o que ele estava dizendo ali basicamente: olha, não agora, não hoje, mas daqui a pouco, vocês vão precisar pensar essa questão do amor com uma mente nova, uma mente renovada, num novo padrão. Só que Jesus continua dizendo assim: e o segundo mandamento, tão importante quanto a este, semelhante a este, na verdade, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. E era esse o padrão estabelecido para o amor. Só que, no campo prático, como nós nos amamos? Para resumir tudo, falando de mim, do velho eu, não do novo eu, que continua sendo aperfeiçoado. Mas o jeito que eu tinha de me amar antigamente, esse amor estava fundamentado no egocentrismo da minha alma. Eu me amava e buscava as coisas que me davam conforto, que me davam prazer, que me satisfaziam, que me dava alegria, que me dava felicidade. E os outros, se sobrar, a gente compartilha. Se não, eu vou ver o meu lado, porque eu me amo. E como é que eu vou amar os outros dessa mesma forma? Essa é a natureza humana. Não tinha nenhum problema com a lei de Deus. Mas em João 13, no dia que Jesus já estava ali reunido com seus discípulos, na última refeição que eles fariam juntos, estava ali compartilhando os últimos momentos de Jesus. Jesus está comendo com eles, pega uma bacia e uma toalha e começa a lavar os pés deles. Pedro nem queria muito, depois resolveu aceitar, porque entendeu o que Jesus estava fazendo. Jesus estava dizendo: olha, eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. E o que eu estou fazendo agora é dar para vocês o exemplo do que vocês têm que fazer. Sirvam também os seus irmãos. Vários outros ensinos já apontavam para isso. Quer ser o maior, seja o menor. Quer ser o primeiro, seja o último. Nós devemos servir os nossos irmãos. E já há alguns anos a gente tem caminhado em verdades, como o livro Caminhos de Comunhão, o período de primícias, os livreiros, tantas outras coisas, ensino, curso de obreiro, que nos mostram como servir, como criar essa unidade, como criar essa conexão. Eu não estou dizendo aqui nada novo para vocês, mas compartilhado o sentimento de Jesus, que em João 13, vamos abrir lá João 13, nós vamos ler alguns versos. No versículo 1, ele relata, João relata dizendo: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, ele já sabia, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado, a raiz da palavra amigo é amor, tendo amado, ou tendo sido amigo, os seus que estavam com ele no mundo, amou-os até o fim. ou foi amigo deles até o fim. Ele começa a ensinar muitas coisas que tinham a ver com relacionamento, com a forma como o homem se relaciona, tinham a ver com a maneira como eles conduziriam o ministério, como eles receberiam o Espírito Santo sobre a vida deles, para continuar o trabalho que Jesus tinha iniciado na vida deles. Muitas coisas aconteceram naquela noite. Mas, a determinada altura da ceia, da conversa, Jesus fala para eles: olha, eu vou dar para vocês um novo mandamento. A novidade não era o mandamento em si. E o que Jesus fez não anulava nenhum outro mandamento anterior àquele. A novidade no que Jesus estava fazendo era no padrão, era na forma. Jesus fala: olha, um novo mandamento vos dou, versículo 34, de João 13. Que vos ameis uns aos outros. E aqui não é mais como a ti mesmo, mas que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como ele nos amou? Ele nos amou até o fim. Ele foi o nosso amigo até o fim. Aquela via dolorosa, tantos passos. Pessoas que ele ajudou durante o seu ministério. Algumas curando, outras alimentando na multiplicação dos pães e do peixe, outras através do ensino. Muitos daqueles judeus que experimentaram um toque de Jesus, agora clamavam pela morte dele, jogavam pedra nele, cuspiam enquanto ele passava, gritavam numa só voz: crucifica-o! Ele caiu com a cruz, ajudaram a levantar, caiu de novo, chamaram um homem para ajudar ele, aquela cruz pesada. Duas coisas Jesus tinha em mente: eu vou fazer a vontade do meu pai até o final, e eu vou fazer isso pelo meu pai e pelo meu amigo Lucatelli. E aí você pode pôr seu nome na história. Até o fim, eu não quero nem saber se ele vai corresponder com o que eu estou fazendo, porque eu o amo. E o versículo 35 vai dizer que quando nós nos amarmos uns aos outros, no mesmo padrão que ele nos amou, aí seremos discípulos dele. O mundo vai reconhecer que nós somos discípulos de Jesus, por causa da maneira como nós entendemos e vivemos a amizade. Como nós nos relacionamos. A noite segue, agora o capítulo é João 15. E Jesus começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. O meu pai vem e olha nos ramos e procura fruto, sem o S. São frutos, fruto. Se ele os encontra, ele limpa, para que dê mais. Se ele não os acha, ele corta, joga fora, porque não está produzindo fruto. E ele segue falando da importância de nós frutificarmos esse fruto, esse tipo de fruto. Porque frutificando esse tipo de fruto, esse fruto aparecendo em nós, que somos só ramos da videira verdadeira, o Pai seria glorificado. E Jesus até diz assim no versículo 16: e não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e designei vocês para que vocês vão e deem muitos frutos. Isso aqui ele estava falando para os discípulos: eu escolhi vocês, meus discípulos, eu fiz de vocês os meus discípulos e vos designei para que deem muito fruto, muito tipo desse fruto. E o versículo 12 traz uma chave para a gente entender que fruto é esse. O meu mandamento é este, que vocês vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Sei que a gente pode pensar em fruto de justiça, fruto de arrependimento, tudo certo, tudo se encaixa com esse texto, mas a gente olha para o versículo 12 e percebe isso, que toda essa história de frutificar, de glorificar a Deus, está ligada ao mandamento que ele nos deu. O meu mandamento é este, que vocês vos amem uns aos outros, com o mesmo tipo de amor com o qual eu vos amei. E no versículo seguinte ele vai dizer: não há amor maior do que alguém dar a vida pelo próprio amigo. E a gente é tendencioso a pensar que o dar a vida pelo amigo é só eu perceber que alguém vai ser atropelado, eu pulo, empurro ele, fico na frente de carro e morro, então eu amei até o fim. Dar a vida também é isso, mas dar a vida é muito mais do que isso. Dar a vida é dar a vida, é dar o seu tempo, é dar os seus recursos, é dar o seu melhor em favor dos outros. É considerar os outros em honra muito superiores a nós. É nos preocupar muito mais com as necessidades dos outros do que com a nossa própria necessidade. Porque se fizermos assim, haverá um batalhão de pessoas ao nosso lado fazendo o mesmo por nós, multiplicando esperança. Queridos, Deus nos chama e nos desafia ao longo da nossa vida a experimentarmos relacionamentos. Sabe, tem muitas coisas na vida que eu não faço bem. E uma delas é cantar. Mas eu estava dirigindo e eu ouvi essa canção. E eu percebi que para descobrir o valor de uma amizade, para a gente aprender como é que a gente ama o próximo, da mesma maneira que Jesus amou, a gente precisa perceber no próximo o valor que ele tem, o quanto ele vale. E essa canção, ai Jesus, o que eu vou fazer? Se você quiser espiritualizar, fecha o olho para eu não ficar com vergonha. Mas ela diz assim: quando eu olho para você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora. E a toda hora, quando eu olho para você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão. Você vale o sangue de Cristo. Você é a glória de Deus. Você é a grande esperança de mostrar para o universo que o amor de Jesus valeu. Quando eu olho para você, eu me lembro que Deus criou você e amou você. É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora. E a toda hora, quando eu olho para você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou. É por isso que você se parece comigo. É meu irmão, é meu irmão, aleluia. Ai. Aleluia. Ninguém jamais viu a Deus, mas nós temos dele este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu próximo. É impossível alguém dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê. Queridos, nós somos chamados para viver relacionamentos. E não importa no final da vida quantos amigos nós tivemos, mas de quantas pessoas nós somos amigos verdadeiros, amando essas pessoas até o fim, e sem nos importarmos se elas iriam corresponder com a nossa amizade ou não. Amar até o fim é chegar no céu e ter o prazer de desfrutar da companhia dos amigos que Deus nos deu. Amém? Vamos ficar em pé para orar juntos? Aleluia. O pessoal do louvor puder me ajudar, eles sim entendem da coisa. Olha, mas eu queria que a gente fizesse duas orações numa só. A primeira é gratidão. A gente precisa agradecer a Deus pelos amigos que Ele nos deu. depois pedindo para que Deus nos dê graça para sermos bons amigos também. Mas eu sei que a gente está em muitas pessoas aqui, mas durante a ministração, muitos de vocês disseram que tem bons amigos aqui. Deixa eu te pedir uma coisa, agarra no pescoço dele. Não sei se ele está do seu lado, se ele está do outro lado da igreja, mas vai lá reconhecer a amizade, vai lá reconhecer a importância que ele tem na sua vida, vai lá reconhecer o amigo que Deus te deu. Ora junto com ela, levanta sua voz junto com ela, adora o Senhor junto com seu amigo. Agradece a Deus pela vida desse amigo, que te convidou para estar numa célula, te convidou para ir para o encontro, que te chamou para viver das maravilhas do Senhor. Celebra a amizade junto com o amigo que Deus te deu.